E a gente vai falar agora sobre um dos temas do qual mais tratamos aqui, obviamente, porque mudou a vida das pessoas, a Covid-19 e a vacinação, que felizmente avançou aqui em Porto Alegre, avança no Rio Grande do Sul, mas tem 10 bairros que concentram o número de pessoas que poderiam estar vacinadas, mas que não procuraram os postos de saúde. Ontem, quem falou sobre isso e sobre como resolver esse problema, como chegar às comunidades, foi o vice-prefeito aqui de Porto Alegre, que nós trazemos ao programa, Ricardo Gomes. Bom dia, bem-vindo ao Atualidade.
Bom dia, é um prazer falar com vocês, Andressa, Rosane, Giane e toda a audiência da Rádio Gaúcha nessa quinta-feira. Um abraço.
Vice-prefeito, a gente está falando aqui do bairro Restinga, também na Lomba do Pinheiro, Santana, Sarandi, Santa Teresa, Santa Rosa de Lima, Mário Quintana, Bom Jesus, Partenon e Morro Santana. Esses 10 bairros concentram quase metade das pessoas que não se vacinaram em Porto Alegre. Qual é o plano da prefeitura para, de fato, chegar nesses locais, chegar a essas pessoas?
Isso, na verdade, esse levantamento foi feito pela prefeitura, buscando identificar o perfil das pessoas que ainda não se vacinaram. A Porto Alegre tem um sucesso muito grande da vacinação. Vocês mesmas divulgaram isso, né? Nós temos 95% da população vacinável que procurou se vacinar com pelo menos uma dose ou com a vacina de dose única. Isso mostra que as pessoas querem se vacinar na cidade. E ainda temos o desafio da segunda dose, mas decidimos, né, e é nosso dever ir buscar estes 5% que ainda não se vacinaram, identificar quem são, entender o perfil dessas pessoas e entender por que não se vacinaram. E então nós fizemos um cruzamento aqui das bases de dados da Secretaria da Saúde com outras bases de dados da Prefeitura para entender o perfil dessas pessoas que não se vacinaram. E o principal achado desses cruzamentos foi que a grande maioria de quem não se vacinou está inscrito no cadastro único, que é o cadastro do governo federal, lá para receber o auxílio emergencial, para receber as políticas de apoio do governo federal. Isso nos dá um sinal de que esse perfil ele é um perfil socioeconômico, vamos dizer assim. Tá? São justamente as pessoas mais vulneráveis que tem maior incidência de não vacinados. E nós fizemos esse estudo de forma georreferenciada. Então, isso mostrou no mapa de Porto Alegre onde se concentram, né, as pessoas que ainda não se vacinaram. Então, nós desenvolvemos aqui ações, né, são 10 ações que a Prefeitura está chamando de Rolê da Vacina 2.0. Estas 10 ações, elas visam atingir este público, de forma descentralizada, nestes bairros que têm maior incidência de não vacinados, mas também pelo perfil do público no território inteiro do município ter alternativas para que essas pessoas possam se vacinar.
Por exemplo, qual é a ideia, vice-prefeito? Vai uma van lá nesses bairros, vai circular? Como é que vocês pretendem operacionalizar esse rolê da vacina 2.0?
Isso, tem várias medidas, uma delas são unidades móveis que vão aos bairros. Então nós vamos levar para todos esses bairros unidades móveis, né, com ônibus ou com van ou com montando uma estrutura temporária que vá até o bairro para facilitar que as pessoas acessem o ponto de vacinação. Também no dia 2 de outubro, que é o dia da multivacinação, um dia importante nacionalmente para vacinação, nós vamos ter linhas de ônibus circulares dentro destes 10 bairros para buscar as pessoas nos pontos mais próximos das suas casas e levar até o ponto de vacinação. Então, são linhas circulares gratuitas que a prefeitura vai prover para que dentro do bairro a pessoa se locomova para se vacinar. Também nós temos aplicativos, o Uber e o 99. Os dois aplicativos doaram para a prefeitura R$300 mil em vouchers que nós vamos distribuir para as pessoas irem se vacinar. Então, nós estamos na formalização disso, ainda não está estruturado como vai ser a operação, mas na semana que vem a gente já deve divulgar detalhes para quem, às vezes, não tem condição de tomar um ônibus ou precisa de uma comodidade extra de um aplicativo para chegar na vacinação. Mas não só isso, a gente está expandindo e muito a rede de vacinação, que vai sair de 11 para 57 locais de vacinação em Porto Alegre. Estamos adicionando, né, novas 25 unidades da Secretaria da Saúde, mais 19 farmácias e reativando mais 2 drive-thrus que vão voltar a operar para atingir a população. Então tem um esforço aqui de expansão da rede de vacinação. E como esse perfil que eu comentei é maiormente de pessoas de baixa renda, que provavelmente estão trabalhando e dependem da sua força de trabalho para gerar renda para suas famílias, nós vamos estender o horário de postos de vacinação. Hoje nós temos 4 postos vacinando, além das 18 horas, e nós vamos estender para 30 pontos de vacinação que vão funcionar depois das 18 horas para que essas pessoas saiam do trabalho e ainda possam se vacinar.
E, prefeito, como as empresas podem ajudar mais nisso, né? Enfim, já tem feito campanha, as empresas estão estimulando, mas, assim, considerando esse perfil, esse diagnóstico que vocês fizeram, como as empresas, o pequeno comércio pode ajudar, né, a incentivar, a conseguir avançar e melhorar essa situação?
A conscientização, ela é fundamental, né? Nós temos uma... E os números, as evidências mostram isso, né? Nós temos uma cultura de vacinação muito desenvolvida em Porto Alegre, né? 95% não é pouco, né? Nós temos um sucesso estrondoso. Eu comentei isso ontem no evento do Gaúchos Unidos pela vacina. Nem o Bolsa Família, nem o auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia atingiram mais de 80% do seu público-alvo. Ou seja, são políticas públicas de dar dinheiro e elas chegam a, no máximo, 80% do seu público-alvo. Aqui, nós temos uma política pública que atingiu 95% do seu público-alvo. Isso é um sucesso estrondoso, né? E aqui que a gente reputa esse sucesso. Primeiro, sem dúvida, o esforço logístico de disponibilizar a vacina, mas também a conscientização das pessoas, esse papel que a sociedade faz, que os empresários... que os meios de comunicação, que os formadores de opinião, que as famílias fazem, de levar a palavra de incentivo adiante, né? Então, essa conscientização, ela é fundamental. E a gente está incluindo agora, está ampliando aqui na prefeitura, justamente para esses bairros mais vulneráveis da cidade, um envolvimento das lideranças comunitárias e da rede de apoio da FASC para a gente levar a comunicação da vacina. Porque como esse estudo mostrou que são os mais vulneráveis, os que em maioria não se vacinaram, isso pode nos dizer que essas pessoas talvez tenham uma dificuldade de locomoção para ir se vacinar, pode ser que elas tenham dificuldade de não ter com quem deixar os filhos, por exemplo, e por isso nós estamos estendendo também a operação nos fins de semana e fora do horário de trabalho, quando talvez o cônjuge ou alguém da família volte do trabalho e permita que essa pessoa saia para se vacinar. Ou pode ser também que essas pessoas tenham mais dificuldade de acesso à informação. Então, nós estamos expandindo a rede de comunicação da prefeitura sobre a vacina para levar a todo o território do município as informações detalhadas de onde vão estar as unidades móveis e quais são os horários e quais são as unidades que vão estar vacinando.
Eu tenho duas perguntas para o senhor, uma é de ouvinte aqui. Ele pergunta, será que o problema não seria porque precisa apresentar comprovante de residência e muitas dessas pessoas vulneráveis moram em áreas invadidas, não têm uma conta em seu nome, não conseguem comprovar a residência e elas nem se apresentam porque sabem que precisa ter esse comprovante. Vocês estão abrindo mão disso?
Rosane... Nós vamos até estudar, é uma hipótese que não suscitamos até agora, mas como toda essa análise ela foi feita com base em cadastros que a prefeitura já tem e a gente georreferenciou através do CEP, estas são pessoas que têm CEP, pelo menos o CEP da residência onde moram, né? Se houver uma questão meramente documental, nós vamos vencer ela também, porque mais importante do que a burocracia é a vacina no braço. Então, não vai ser já aviso as pessoas, não é o comprovante de vacinação que vai ser empecilho, o comprovante de residência que vai ser empecilho para as pessoas se vacinarem.
Tá. E a minha outra pergunta é, por que a Prefeitura usa o conceito de população vacinável quando o resto do mundo usa o conceito de população total para comparar com a meta universal dos 70%? Porque se a gente olhar na planilha da Secretaria Estadual da Educação, Porto Alegre hoje tem 71,5% da população com a primeira dose e 46,3% com a segunda dose.
A gente usa esse dado por dois motivos. Primeiro, é justamente por usarmos esse dado dessa forma que a gente consegue entender das pessoas que poderiam se vacinar, quantas vieram se vacinar. Então, quando nós dizemos que vacinamos 71% da população total, isso está considerando as pessoas que não podem se vacinar. E, então, a gente não tem um dado real e concreto de entender, para entender que quantas pessoas aderiram e onde estão essas pessoas. Então, esse dado ele é fundamental para a gente entender qual é a vontade dos porto-alegrenses, qual é a adesão à vacinação. A gente acompanha os dois números, a gente acompanha o número que o Estado publica, que é o percentual da população total, mas a gente acompanha o percentual da população vacinável, porque para entender as causas da não vacinação, esse número ele é mais eficiente do ponto de vista de elaborar políticas públicas, de elaborar ações para a gente chegar nessas pessoas. Por exemplo, se eu digo que 71% não se vacinou, eu vou olhar quem não se vacinou, vai aparecer na cidade inteira, porque existem pessoas de 0 a 12, de 12 a 15, que ainda não podem se vacinar, que estão espalhadas na cidade inteira. Quando eu trabalho só com os vacináveis, aí eu consigo enxergar exatamente quem poderia ter se vacinado e não se vacinou. E é nessas pessoas que a gente tem que chegar. A nossa leitura, Rosane, é que existe uma demanda muito grande pela vacina em Porto Alegre. As pessoas querem se vacinar. Isso é o que esse estudo mostrou. As pessoas querem se vacinar. Isso é muito positivo. E nós estamos agora trabalhando para suprir estes 5% que talvez não tenham tido acesso à vacina, não tenham chegado na vacina por alguma razão. E esse número de calcular sobre os vacináveis, ele nos ajuda a entender melhor onde estão e quem são essas pessoas.
Ok. Para a gente, só uma última pergunta. Tá. Qual é a sua opinião sobre o passaporte vacinal que está sendo adotado lá no Rio de Janeiro? Porto Alegre descarta definitivamente?
Rosane, quando a gente trata, né, da política pública aqui, a gente olha as evidências, né? O que esse estudo nos mostrou é que o perfil de quem não se vacinou não é um perfil ideológico de alguém que tenha escolhido não se vacinar mormente, né? Fora do cadastro único, que é o cadastro das pessoas mais vulneráveis da cidade, a abstenção da vacina foi de 2%. 2%, ou seja, tem 98% das pessoas que se vacinaram. Isso é acima de qualquer país desenvolvido, acima da Dinamarca, acima de qualquer país. Quando a gente olha para o cadastro único, que são as pessoas de mais vulnerabilidade econômica e social, essa abstenção ela é de 25%. Então, o que os dados estão nos mostrando é que o problema da vacinação não é o problema relativo, porque nós temos um sucesso grande, né? O que falta vacinar não são pessoas, gigantesca maioria, não são pessoas que escolheram não se vacinar, são pessoas que talvez queiram se vacinar e não tenham tido acesso à vacina. Então, do ponto de vista de política pública, de tomada de decisão, nós temos que ir atrás das pessoas que querem se vacinar e talvez não tenham tido acesso, e é nisso que nós estamos centrando forças. Isso é, a melhor política agora é expandir para as pessoas que precisam e querem se vacinar. A gente tem que trabalhar com a efetividade dessas ações, né? E nós já fizemos outros estudos aqui que mostraram que essa população mais vulnerável é a que mais sofreu na pandemia economicamente. E o passaporte, nesse momento, puniria os mais pobres. Ele excluiria do mercado de trabalho, excluiria de entrar no mercado e comprar uma comida ou de conviver socialmente, justamente os mais pobres que talvez não tenham tido acesso à vacina. Então, nesse momento, a gente está centrado em dar acesso a essas pessoas à vacinação. Okay. Essa é a melhor política nesse momento, pelo que nos mostram as evidências do estudo que nós fizemos.
Nós lhe agradecemos, vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
Obrigado, bom dia e bom trabalho para todos. E quero, deixa eu aproveitar aqui pessoalmente para mandar um abraço para o Escola. Sou admirador, sou fã dele. Sei que ele está fazendo tratamento de saúde, enfrentando um desafio pessoal grande. Eu quero dar um abraço muito carinho para ele aqui e desejar sucesso e pronta recuperação.